A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Nestes tempos de crise, quem não pensa no futuro do trabalho? Especialistas ouvidos pelo Globo Repórter garantem: a primeira exigência para qualquer trabalhador é disposição para aprender. Mudanças de rotina e de profissão vão se tornar mais comuns para todos nós. O estudante com mais de 70 anos não teve medo de voltar para a sala de aula. O analista de sistemas não hesitou em trocar a carreira de quase 20 anos, largou os computadores e pôs a mão na massa. O engenheiro construiu um braço mecânico por um terço do valor de mercado e transformou um menino discriminado no super-herói da rua. No programa de hoje, nossos repórteres revelam quais as áreas mais promissoras e o que elas exigem do candidato a uma vaga. E você, está preparado para o novo mundo do trabalho?
O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino?
Tá aí uma pergunta que o Anderson,
o mal me quer,
o Alex,
primeiro amor de um,
a Andresa,
e vai chegando
a Ariadne, o Joselito e todos nós, trabalhadores, nos fazemos todos os dias.
É, não tá fácil pra ninguém, não. Mas o futuro, que parece sempre tão distante, né? Já tá aí, mexendo com o mercado de trabalho. Que habilidades a gente vai precisar ter? Vamos exercer uma só profissão a vida inteira? Como conseguir ser um profissional feliz? Será que tem alguém que pode responder?
Bola de cristal.
Quando a gente faz estudos do futuro, a gente sempre pensa o seguinte: não existe uma bola de cristal.
Quem diz isso é uma futuróloga, uma estudiosa das tendências dos próximos anos.
Nós identificamos que havia necessidade de entender melhor as tendências com relação a carreiras, trabalho, né, formato de trabalho, para poder tomar melhores decisões hoje. Aonde eu vou investir meu tempo? Que tipo de profissão eu quero seguir? Até que curso eu quero fazer na faculdade?
São as mudanças na sociedade, como o envelhecimento da população, a preocupação com o meio ambiente e qualidade de vida, e a tendência de tudo ser feito pela internet, que vão abrir portas para o surgimento de novas profissões e novos jeitos de trabalhar. O Brasil do século XXI já forma gente que trabalha num ritmo ainda incomum no nosso cotidiano. Para esse paulista de 35 anos, o dia parece que tem muito mais que 24 horas. Anderson é um profissional multitarefas, faz tudo ao mesmo tempo agora. Enquanto responde e-mails, atende clientes pelo celular e ouve programas transmitidos via internet sobre tecnologia. Ele é especialista em machine learning, ou aprendizagem de máquinas. Ensina os computadores a dizerem o que todo mundo que abre um negócio quer saber. Ele treina as máquinas a analisar e classificar padrões de dados para prever como os consumidores vão agir e comprar.
Atualmente, por exemplo, tem um algoritmo que eu estou ensinando baseado em dados de mídias sociais. O que ele pode me dizer dessa capacidade de crédito da pessoa? Então, baseado no que a pessoa gosta, lugares que ela frequenta, a profissão que ela tem, meu algoritmo aprende aquela correlação e fala classe socioeconômica da pessoa, salário médio, se ela compra em e-commerce e tudo mais, baseado nessas correlações.
Esse é só um exemplo de como os computadores podem aprender e usar as informações que a gente publica na internet. Aliás, a proteção dessas informações está abrindo novas frentes de trabalho.
Eu mesmo, para dar vazão à minha profissão, vou me especializar, pretendo estudar mais sobre segurança de dados. Deve ser o assunto das próximas décadas.
Mesmo dominando toda a tecnologia, ele não perde o amor pela terra, pelo passado. Opa, curioso? Daqui a pouco você vai entender por quê. Olhando assim, o Anderson não tem nada a ver com aquela imagem que a gente tem na cabeça de um cientista de dados. Se preocupa com exercícios, alimentação saudável. Sempre foi além das aulas, na escola e na faculdade. Fez 68 cursos online. Ganhou competições internacionais de inovação tecnológica. Incrível! Já fez até ponta num filme de aventura. Ah, e é fã de heavy metal.
Eu acho até que a mistura de conhecimento de várias áreas é o que ajuda a ser um cientista de dados. Né? Isso acaba me ajudando em entender os problemas das empresas e desenvolver soluções usando aprendizagem de máquina.
O Anderson já está sentindo no presente o gostinho do futuro. O emprego, como a gente conhece hoje, de horários fixos, num escritório, pode até desaparecer, mas o trabalho não.
Tem uma consultoria, né? Sou sócio de uma empresa, trabalho num e-commerce como cientista de dados. Estou chefiando uma pesquisa em NLP, né? Processamento de linguagem natural. E fui convidado para mais uma startup como conselheiro, então 5 empregos, né?
Por que o relógio está parado? É para dar tempo de fazer tudo o que você tem para fazer?
Quem dera, né? Na verdade, eu não tive tempo de trocar bateria e o tempo está parado só ali. Na minha vida, está o tempo todo correndo.
A gente viu onde e como o Anderson vive o presente. Agora nós vamos deixar para trás toda aquela rotina de fazer tudo ao mesmo tempo na loucura de São Paulo e voltar para o lugar do passado dele, onde morou na infância e também onde quer viver o futuro. Olá! Oi, a senhora que é mãe do Anderson.
Sim, Dona Sônia. Prazer, tudo bom?
Tudo bem?
Como vai?
Bem,
tudo jóia? Que é a casa, então, da tua infância, Anderson? Podemos entrar?
Claro.
Eles chamam para um café.
Como que era o Anderson quando era criança? Ele era calmo, era tranquilo?
Ixi, aí foi bem agitado.
É, já teve. Muito
ele sempre foi agitadíssimo quando criança, viu?
Nossa. É, uma parte ele puxou eu, né? Não é agitado.
Só
agitado até agora.
Eu falei, nossa, nunca pensei que um dia ele sairia daqui de Pinda, Monhangaba, né? Uma cidadezinha pequena do interior, se virou como pôde, né? E tá hoje nesse patamar que ele está hoje.
E, no geral, assim, o que orgulha mais?
Ah, eu orgulho muito mais é da vontade de vencer que ele tem.
Ele disse que no futuro quer ir morar lá no sítiozinho de vocês.
Uma casinha boa, né? Pequena, mas é...
Pequena, mas...
É ótimo, já tem vários pés de frutas, né? Mandioca, a gente plantou o ano passado, deu bastante mandioca, pimenta, maracujá.
Tô tentando aprender a plantar, e plano é daqui a 10, 15 anos estar aposentado e trabalhando na roça também.
Quero conhecer então essa roça, conhecer onde o Anderson vai passar a aposentadoria dele.
O sítio fica a menos de meia hora da casa da família. Pai, mãe e filho se revezam cuidando das plantas.
É isso que você pretende fazer, então?
Daqui a 10 anos, essa é a única nuvem que eu pretendo estar me preocupando.
Né? Só essas daqui,
essa,
né?
Do pé da serra.
E você tem novidade ainda?
Bom, vou ser pai. Então, mais um motivo bom também para talvez relaxar um pouco. Daqui a um tempo, vai ser o meu filho ou filha, não sei ainda, que vai estar aqui fazendo isso, né? Cuidando dessa terra aqui.
E vai ser uma menina. Para a futuróloga da USP, não importa se somos mulheres, homens, jovens ou velhos. A gente tem sempre que se renovar.
Isso reforça muito aquela necessidade que a pessoa tem de continuar estudando ao longo da vida. Então, se isso é válido para um jovem, é ainda mais válido para uma pessoa que tem mais idade e que eventualmente quer até mudar de carreira.
A gente está agora numa aula de banco de dados do curso de Ciências da Computação. Olha, aqui nessa sala os alunos têm em média 25 anos, mas de vez em quando aparece alguém que foge da regra.
Avaliação 1 vai ser alternativa.
O primeiro dia de aula eu entrei na sala. Oi, gente, tudo bem? Ó, vocês não levam mal? Tô vendo que tem um monte de garotão aqui novo. Eu sou meio coroa, mas eu tô a fim de aprender um pouquinho mais com vocês. Vocês me aceitam? O pessoal bateu palma.
Gente, a primeira reação foi um choque. Foi...
Não acredito. Foi um choque. Que a gente não espera, né? Porque os nossos avós mesmo, nossos pais, o meu pelo menos, não são ligados à tecnologia.
Em geral, as pessoas enxergam o futuro com medo. Mas o seu Joselito nunca se intimidou. E mostra até para os jovens que o futuro não é um bicho papão. Quando começou a trabalhar, não existia nada mais tecnológico para impressão do que o linotipo. Ele se virou e aprendeu sozinho a usar a máquina. E se tornou linotipista, profissão hoje em extinção.
Boa tarde, patrão.
Ei.
Tá bem?
Certei.
Tudo jóia?
Mas seu Joselito não virou o passado.
E você se adapta ou morre de fome.
E ele se adaptou. Agora é diagramador digital.
Só explica pra gente, se o senhor fosse... O que, que o senhor faz? Vamos supor, o senhor vai criar um cartão de visitas agora.
Você vai me dar o seu nome, o telefone, e-mail e algo a mais para que aquilo seja um chamativo. Então aqui eu coloquei Oliveira. E Oliveira imprime suas ideias.
Disposição para estudar, trabalhar e correr. Seu Joselito sempre praticou esportes. Foi judoca e até técnico de futebol da molecada do bairro onde mora, em São Paulo. Diz que o corpo ativo mantém a cabeça funcionando e antenada. Ele acredita também que na vida, se a gente não se renova, envelhece, como as plantas.
Se você deixar ela ficar os galhos muito, muito velhos, parece que enfraquece a planta. Ela tem que estar sempre disponível a crescer.
Mas foi o corte de um casamento de 40 anos que fez ele se reinventar mais uma vez.
O que eu mais senti foi aquela ociosidade de tempo. O que, que eu faço da vida? Estou sozinho. Foi aonde me caiu uma certa ficha. Vou estudar.
A faculdade é a realização de um sonho. O pai, alfaiate, só teve dinheiro para formar o mais velho dos 5 filhos. Seu Joselito estuda com bolsa e faz planos para o futuro. Quer abrir uma empresa de informática.
Peço a Deus que me aprimore, me dê vontade de continuar adquirindo conhecimento. Se olhar nesse quarto, tem um espelho ali na frente. Eu gosto de olhar para mim. Ah lá, aquele ali sou eu.
Seu Joselito, parabéns, viu?
Eu agradeço e mais que agradeço. Eu me sinto honrado por poder hoje estar conversando com vocês. Me sinto feliz mesmo.
O privilégio é nosso.
Obrigado.
Quem quer correr para o futuro não tem que ter medo de mudar. Esse era o Alex na versão segunda a sexta. Trabalhou 18 anos como analista de sistemas nessa mesma empresa no Rio de Janeiro. Estava tudo certo. Casado, pai de 2 filhos, emprego estável. Mas todo mundo aqui já desconfiava que ele faria uma mudança radical.
As meninas me ligam me avisando quando chegou a farinha.
É que o funcionário de informática também tinha uma identidade nem tão secreta. A de padeiro. Foi um trabalho voluntário na África que despertou nele essa outra vocação. Alex foi até Moçambique ensinar a população pobre a fazer o próprio pão.
Vamos tentar assar esse pão aqui. Folha de bananeira embaixo, direto na panela de barro com carvão em volta. Vem comigo.
Eu estava dando aula e uma massa acabou ficando de lado, porque a gente não tinha forno, não tinha onde assar. E o aluno perguntou... Alex, o que, que a gente vai fazer com essa massa? Ele simplesmente pegou uma folha de bananeira, enrolou a massa e levou para casa e comeu daquela forma, crua. Porque nem carvão ele tinha na casa dele. Isso tudo mexeu comigo, né? A alegria de poder compartilhar com a pessoa, de poder produzir o seu pão dentro da própria casa,
Isso para mim não tem preço.
E o Alex compartilha essa alegria no curso de panificação que oferece na zona sul do Rio.
E a gente às vezes esquece de olhar para o lado e ver que tem pessoas em condições muito inferiores à nossa. Foi um momento difícil e que nos faz refletir também um pouco, né? Vocês podem usar esse momento, esse aprendizado, para replicar isso para outras pessoas. Porque pão é vida, né? É alimento. Valeu, galera.
E os pães se multiplicam. Os alunos se inspiram no exemplo dele.
Qual que é a ideia de vocês com isso? É para consumo de vocês?
É para consumo nosso.
Para os amigos.
Se ficar tão bom que der para vender, aí a gente repensa tudo.
Uma coisa é repensar, outra é aos 44 anos largar um emprego com carteira assinada, salário certinho e empreender do zero, como o Alex fez.
Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade.
Obrigado.
Para que juntos nós possamos compartilhar do pão, em nome de Jesus.
Amém.
A família ainda está se acostumando à nova rotina do Alex.
Esse novo trabalho que ele está desempenhando é muito além de ter uma jornada de trabalho. É muito além de, eu sei que vou entrar nessa empresa, eu vou produzir e no final do mês eu tenho aquele valor. Tudo faz parte de um aprendizado. Você, a sala vai diminuindo, a garagem não existe.
Não podia nem abrir a geladeira, né?
Nem podia abrir, não, agora não pode. Tá, estátua. Depois eu volto. Mas ele tá feliz, né? Então a gente tem que passar a entender e aceitar esse momento, né? Que isso é importante. Está tomando mais espaço, né?
É o meu estoque, atrás do sofá.
A padaria mesmo fica nos fundos da casa, em São Gonçalo, cidade na periferia do Rio.
Tem forno, tem maceira, geladeira, fermentadora, agora garagem, né? Para carro, realmente acabou.
Esquece,
né? Ela é toda minha agora.
Na padaria da garagem, Alex tem horário flexível e é o próprio chefe.
Apesar dessa correria toda, na área de tecnologia, a gente vive um período de querer dar um passo atrás, de retornar com coisas que davam mais prazer. Momento de embusca, de procurar produtos naturais, produtos que venham a satisfazer a você.
Como que você vê sair de uma coisa que lá atrás você via como uma profissão do futuro para voltar para uma profissão tão artesanal como essa?
É porque eu considero essa profissão também uma profissão do futuro. Na verdade, desde a adolescência, eu sempre quis fazer algo com minhas próprias mãos. Não depender de empresa ou de nenhum outro lugar para poder ganhar o meu dinheiro. Ah, eu vou passar por algumas dificuldades, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Qual é o empreendedor que não passa por dificuldade no Brasil? Então eu estou disposto a seguir nessa e vamos até onde vai dar.
Mas o analista de sistemas vai dar uma mãozinha.
Eu estou sabendo tirar a vantagem de saber utilizar a tecnologia a favor do padeiro.
Ele vai começar a vender os pães pelas redes sociais na internet. Por enquanto, com o que está ganhando no curso. E como consultor de padarias que querem desenvolver a fermentação natural, está dando para viver bem.
Agora aquele momento que o padeiro gosta, que é exibir o seu miolo, o recheio, o queijinho.
Tá lindo, hein, Alex?
Tá lindo?
Vamos levar o pão pra dentro.
Vamos levar o pão pra dentro que tá começando a chover.
Vamos salvar o pão.
Vamos salvar o pão.
Entendi por que você quer trocar de profissão, viu, Alex?
Não é melhor?
Acho que você leva jeito.
Não é melhor?
Melhor. É bem gostoso.
Valeu?
Valeu demais. Boa sorte.
Valeu, muito obrigado. Feliz,
sempre feliz. Um engenheiro apaixonado por inovação. Como ele construiu o braço mecânico que mudou a vida de um menino. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox, programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Música.
O futuro está em construção e nesse caminho já deu para perceber que nunca houve tantas possibilidades, tantas portas para se abrir. E olha, a maioria delas ainda desconhecida. Estudos mostram que 65% das profissões dos próximos 15 anos sequer foram inventadas. O que se sabe é que vão misturar diversas áreas do conhecimento e vários interesses. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, se a gente misturar design com robótica, a profissão que vai aparecer é especialista em impressão 3D. Vamos tentar uma outra. Se a gente misturar comunicação com design, a profissão que aparece é editor de vídeo holográfico. Essa preocupação com o futuro não é só dos profissionais, mas também das empresas. Aqui é o espaço de inovação da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que também está em busca de respostas. Vamos pedir uma ajudinha para a Yara, que é um robô? Yara, qual o futuro do trabalho?
O mercado de trabalho vai exigir cada vez mais o trabalho em equipe para resolver problemas complexos.
E vai exigir também inteligência emocional, que impulsiona profissões como médicos, cuidadores, psicólogos, advogados e professores. Também estão bem cotadas carreiras ligadas à análise e segurança de dados, marketing digital, energias renováveis, biotecnologia. Para o engenheiro mecânico Arthur, o futuro já chegou, em forma tridimensional. Ele juntou os conhecimentos em design, física e robótica à medicina. Essa prótese de mão é resultado do curso de mestrado em inovação.
O meu mentor falou assim, olha daqui a 5 e 10 anos e traz na data de hoje o que você pode fazer visando já uma empresa do futuro. Na época estava passando as Paralimpíadas. Eu falei, pô, a impressão 3D, ela está revolucionando todas as áreas. Você consegue imprimir qualquer coisa em uma impressora 3D.
O que você imaginava que você ia fazer quando você estava na faculdade? Trabalhar com o quê?
No máximo, abrir uma empresa de consultoria de engenharia. Eu nunca imaginei que eu poderia abrir uma empresa e de nova tecnologia, abrindo um novo mercado na área de ortopedia técnica.
O engenheiro então virou um empreendedor, abriu uma startup, empresa que tem parceria com o Instituto Biofabres da Unicamp. O que ele também nunca imaginou é que poderia transformar em super-herói um menino que sofria preconceito na escola. O Guilherme, de 7 anos, nasceu com uma malformação congênita no braço esquerdo.
Quero levar minha prótese.
Olha sua prótese aqui.
Porque tem roupa, gente.
Arthur levou 2 anos desenvolvendo a mão, que deu novos poderes ao Guilherme.
Faz um músculo aí, deixa eu ver se... Alarga, agora abre a mão. Isso, ó. Tá bom?
E você acostumou bem? Você gostou dessa prótese? É? O que ela te ajuda a fazer?
Ela me ajuda a segurar coisa.
Agora ele diz que é o menino de ferro e chama para uma queda de braço.
Botar aqui na mesa. Olha! Fortão!
Uma prótese impressa em 3D sai por 1/3 do preço de uma tradicional. A do Guilherme custou R$ 2.500. Foi paga com doação de amigos da família e mudou a vida dele.
Estava atrapalhando muito a convivência dele, inclusive na escola. A gente mudou de residência há pouco tempo e ele saiu para brincar, conhecer os vizinhos. E óbvio, né? Todo mundo já questionando a questão do braço dele. Aí ele vai e fala, eu nasci assim, eu tenho a minha mão, só que a minha mão está guardada. Aí ele entrou para dentro de casa, vestiu a prótese, saiu lá fora e aquilo dali causou, tipo assim, o guia é o herói da rua.
O que você acha do que você faz hoje? Trabalhar com algo que faz diferença na vida das pessoas.
Esse foi sempre o meu objetivo. É procurar fazer a diferença no meio que eu habito. Não só ficar trabalhando em função de uma máquina. Cada pessoa tem o seu papel na Terra. O meu provavelmente deve ser trazer um sorriso no rosto de uma criança, fabricar uma prótese, melhorar principalmente a autoestima das pessoas.
Que legal, isso dá um sentido para tudo.
Dá um sentido para a vida.
Andresa encontrou o sentido da vida em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro.
Vir pra cá não foi algo planejado, foi completamente destino, assim, precisava vir, porque minha intenção era morar em São Paulo. Mas assim, não saiu o emprego lá, porque acho que tinha algo melhor preparado pra mim.
Quem vai ser meu usuário?
Ritinha mesmo, aos 23 anos, ela já trabalha na gestão de inovação com alunos do Senai. Passou por um rigoroso processo de seleção para ser bibliotecária. Ai, surpresa! Segundo estudos britânicos, essa é uma das profissões em alta para o futuro.
Pois é, muita gente pensa que o livro vai desaparecer, vai ser coisa do passado e que as histórias vão existir só na memória dos computadores. Mas será mesmo? Olha, a lição que o estudo da Universidade de Oxford nos lembra é que nada se perde, tudo se transforma.
Quando a gente pensa em bibliotecário, a gente liga livro, a gente liga a biblioteca, mas o bibliotecário ele não é só isso. Eu posso trabalhar em internet, trabalhar em banco de dados. Se eu faço algo ligado a dados, se eu organizo, se eu trato essa informação, então eu sou bibliotecária.
A bibliotecária nos surpreende mais uma vez. O trabalho dela pode ser um aliado poderoso no combate a notícias falsas, as famosas fake news. Mas como?
É você ensinar a pessoa como pesquisar na internet, quais sites que ela pode usar, quais sites ela pode se informar. E mesmo assim, criando as suas visões dentro do seu campo, mas usar as fontes confiáveis. Então a gente trabalha a competência e informação sobre isso. É treinar o usuário nesse mar de informação que a gente tem. E a gente tenta fazer oficinas, atividades para mostrar isso para os alunos, para os usuários da biblioteca. E que eles possam levar isso para a vida.
E durante as oficinas de apoio ao empreendedorismo, Andresa ensina bem mais do que filtrar os dados.
Quem vai usar meu projeto? Quem vai ser meu usuário? Quem vai ser meu cliente? Como que eu posso mudar a vida dessa pessoa?
A vida da filha de uma confeiteira e de um motorista de aplicativo mudou bastante.
Tudo bem?
Então é aqui que você mora.
É aqui. Um espacinho, tudo construído.
Que delícia, hein?
As fotos é... cada memória, é cada coisa que eu conquistei, cada experiência
aqui,
que eu vivi,
ver?
Pode.
Olha, gente, onde
saia
é essa?
Saí na minha formatura, no baile de gala, que eu paguei sozinha a formatura, com muito esforço.
Teve muito sacrifício para você estar
aqui?
Você chegar até aqui?
Muito, muito. Por eu morar longe da faculdade por muito tempo, trabalhar longe, era muito sacrificante. Eu saía de casa 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, eu tinha 4 horas de sono.
Tem um super orgulho, na
eu
verdade,
tenho,
né? De
tenho.
Cada conquista sua.
Sim, eu agradeço, assim. Me agradeço também, sabe? Eu agradeço a vida, o universo, a Deus, as oportunidades. Sabe quando você tem uma listinha, você vai dando um check-in, aí você olha assim, é, eu acho que eu tô no caminho certo, sabe? Tô fazendo as coisas que eu quero fazer.
Na grande jornada em busca do novo, escolas também aprendem e usam robôs para ensinar seus alunos a trabalhar em equipe. Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Computadores, ciência, videogames, engenharia. Coisas de menino? Para o futuro que está sendo escrito por algoritmos e pela diversidade, não. Lugar de mulher é também na tecnologia.
Nossa, eu queria ser astronauta. Me falaram que mulher não podia ser astronauta. Eu falei, bom, tá bom, então eu vou ser cientista da NASA.
Ariadne se dá conta de que sempre gostou de ciências.
Ah, entendi.
Mas demorou para se encontrar numa área dominada por homens.
Eu não acho que as mulheres são muito estimuladas a pensar que elas têm dom para a tecnologia, sabe? Eu simplesmente achava que não era algo para mim.
O Peterson também achava que não. Hoje, coordenador de segurança da informação nessa empresa, começou a trabalhar aos 13 anos distribuindo folhetos e foi ajudante de pedreiro. Mesmo ouvindo que o mundo digital não era para ele, decidiu começar a carreira por uma escola técnica.
Eu e mais um éramos os únicos alunos negros ali da escola. E independente das origens, de onde você vem, tente aproveitar ao máximo as oportunidades. A gente tem que sempre aproveitar e acreditar.
O Peterson tem razão.
A tecnologia pode ser divertida e para muita gente. E em momentos de desemprego alto, como esse que a gente está passando, é bom saber que estão sobrando vagas nessa área, justamente pela falta de profissionais capacitados.
As empresas vão necessitar desses profissionais. São empregos tecnológicos, das altas tecnologias e também para pessoal de nível médio, com trabalhos de campo, manutenção, instalação, técnicos de eletrônica, eletricidade, eletrotécnica.
A Ariadne estava procurando trabalho e descobriu um curso com preço acessível que ensina a construir a parte visual de sites e aplicativos, e só para mulheres.
Gente, nossos sentimentos potentes são a garra, porque nós somos mulheres fortes, e esperança, porque eu tenho certeza que todo mundo vai sair com um emprego.
E é com essa certeza que a Ariadne e as colegas encaram uma espécie de desafio, chamado de hackathon. Donos de empresas de tecnologia vêm apresentar problemas para elas resolverem e contratam as que encontram as melhores soluções.
E até essa parte aqui a gente conseguiu desenvolver todas as funções bem completo, com exceção do botão que diz quem ganhou.
4 dias depois do hackathon, a gente vai encontrar a Ariadne de novo, porque ela já tem uma novidade para contar.
Tenho. Eu já estou empregada, acredita?
Notícia maravilhosa isso, hein?
Maravilhosa. Bonito esse morango aí.
E o perfil dela está em alta no mercado de trabalho. A preocupação com o meio ambiente é ponto forte no currículo.
Tá cheiroso também.
Olha, na verdade, a gente está aqui na feira com a Ariadne, porque é uma coisa que faz parte da rotina dela.
Tá bom.
Porque a Ariadne é vegana, é isso, Ariadne?
Isso, eu sou vegana pelos animais, né? Não pela saúde. Então, não consumo nada de origem animal, nem carne, nem leite, nem couro. Qualquer lugar que eu vou, sempre tem uma sacolinha junto, eu levo meu próprio copo também. Até aqui na feira, assim, por exemplo, um caldo de cana. Se eu for tomar, eu peço para colocar aqui para... É menos um lixo, né?
Especialistas dizem que tudo joga a favor na hora de disputar uma vaga. Até um hobby, como jogo de tabuleiro.
E você acha que isso tem alguma relação com essa sua nova escolha profissional?
Ah, com certeza tem, porque esse tipo de hobby foi o que exercitou o meu raciocínio esse tempo todo. E quando você programa, não é nada mais do que um exercício de lógica, né? É muito engraçado agora ver, eu que sempre gostei de quebra-cabeça, ver como tudo parece que se uniu e culminou para esse momento, sabe? Tudo se encaixou.
Mas não foi tão fácil montar esse quebra-cabeças.
Eu tive que correr atrás do que eu quis sempre, assim. Comecei a trabalhar com 13 anos e não pude terminar a faculdade porque ficou muito caro, então não tinha como pagar. Ou eu comia ou eu estudava. Eu vou conseguir finalmente pagar o meu curso de ensino superior e me sustentar ao mesmo tempo. Agora eu tô num momento feliz.
Feliz e aprendendo muito no emprego novo.
2 meses depois, como é que tá a tua vida aqui?
Nossa, tá muito diferente, né? Dá pra perceber.
Os cabelos mudaram.
Sim. Nossa, então, tá incrível. Primeiro mês eu cheguei a pensar que não ia dar certo, mas aí depois do primeiro mês eu já comecei a pegar mais confiança, assim, e entender melhor. Eu aprendi muita coisa nova aqui. Eu tô planejando já fazer um curso pra aprender mais ainda, aprofundar mais nessa área.
Não tem limite mais.
Não tem, ó. Futuro é só as mulheres.
Futuro feminino e sensível. Além de competências técnicas, cada vez mais vamos precisar de habilidades no comportamento. E isso se ensina na escola.
Essa peça chamou Nascer da Empatia.
Esse colégio, na Zona Sul de São Paulo, usa o teatro para desenvolver habilidades socioemocionais que vão ser úteis não só na vida profissional.
Não gosto.
Não é porque ele é muçulmano que é terrorista, você tem que começar a respeitar a religião dele.
Empatia, pensamento crítico, criatividade são competências que o Fórum Econômico Mundial aponta como fundamentais para o trabalhador do futuro.
Eu não vou mais na festa.
O que é empatia para vocês?
Ver pelo lado do outro, ver pelos olhos do outro, como que seria essa situação para o outro.
Eu tô grávida!
Independente, tipo, de qual profissão que a gente escolha, a gente não vive em uma bolha, sabe? A gente sempre vai ter que se envolver com outras pessoas, entender o lado delas e tentar resolver as situações juntas, né?
Daniel!
Vocês enxergam alguma característica do ponto de vista humano que a tecnologia não possa substituir? Alguma profissão que vocês acham que assim, olha, não, isso aqui realmente precisa de gente?
Eu acho que a medicina, assim, é uma das principais, porque não tem, assim, acho que não tem nada que diferencie o olhar humano, sabe? Aquela pessoa que, te trata com carinho.
Olá, Maria. Olá, tudo bom com você?
Tudo
bom. Por favor, sente-se, fique à vontade.
Essa paciente é, na verdade, uma atriz.
Esse resultado não é um tipo de resultado que a gente gosta, nós, né, médicos, gostamos de dar. Né? E você apresentou essa doença que, na verdade, ela não tem cura, é HIV positivo.
Desculpa, eu pode estar errado?
A Faculdade Particular de Medicina da Zona Oeste Paulista também usa encenação para trabalhar a empatia com os futuros médicos. Professores observam como os alunos tratam supostos doentes.
Eu quero que você saiba que eu estou aqui disponível para você, tanto como médica, como amiga, para você poder falar comigo e se sentir à vontade. O que que você avalia especificamente ali?
Se ele sabe, por exemplo, com as más notícias, se ele está sabendo ouvir o que o paciente tem a dizer.
Esse é um monitor multiparamétrico.
Aqui, mesmo numa profissão tão antiga como a dos médicos, os estudantes são treinados a trabalhar em equipe com a ajuda surpreendente de robôs.
Bom dia, doutoras. Então nós vamos fazer uma simulação obstétrica hoje. Vou repassar para vocês o que a gente tem na sala, que vocês já estão acostumados, tá? Esse é o carro de emergência e aqui o desfibrilador. Quero saber se vocês têm alguma dúvida com o ambiente ou se a gente pode começar a atender o paciente.
A gente pode começar.
Início de cenário.
Bom, a partir de agora as alunas ficam sem a professora. Elas não terão nenhuma ajuda na hora de decidir o que fazer. Mas isso não significa que elas estão sozinhas, não. Essa voz aqui, ó, que a gente está ouvindo, na verdade, está vindo do outro lado da sala. É justamente da professora, que controla tudo e ainda é um pouquinho atriz.
Não é normal isso, doutora, me ajuda.
Quando começou essa dor? Como que está essa dor?
Ai, eu tô... Tá doendo muito agora. Será que já vai nascer, doutora?
Você tá sentindo dor na barriga? Tá apertando? Cíntia começou a convulsionar. Larissa, por favor, sulfato de magnésio.
Então esse é um cenário de eclâmpsia.
Por favor,
elas administraram
Larissa.
A medicação correta. Fizeram uma boa manipulação.
A doutora Rafaela já tá conseguindo ver a cabeça do bebê e a gente vai começar a fazer o parto, tá bom?
Isso, tá tudo certo.
Vamos, Cíntia, mais força. Isso, tá indo muito bem, Cíntia. Continua assim. Ó, a cabeça já tá saindo, Cíntia. Mais um pouquinho. Pronto. Cíntia, nasceu. Yasmin nasceu, Cíntia.
Numa dinâmica como essa, dá pra observar tanto o conhecimento técnico quanto as habilidades comportamentais?
Ah, sem dúvida. Tomada de decisão, liderança, trabalho em equipe.
Gente, me pareceu bem real a situação, é isso mesmo?
Adrenalina, tudo que a gente sente, até a professora como personagem, é tudo real.
É, e você aprende também que a equipe tem que estar bem entrosada, né? Porque quando a gente desse atendimento, a gente estava em três, são vários processos que tem que fazer.
E uma coisa que a gente tem que orientar, de ter um cuidado com esse paciente, né? Então não é só a parte técnica, é a parte humana também, a parte de comunicação com esse paciente que também é analisado nesse cenário, né? Você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, né? Isso é muito legal.
Todos nós procuramos nosso lugarzinho no mundo. Queremos crescer fortes e felizes. E no trabalho não é diferente. É igual à vida. Temos que ser eternos aprendizes e trocar experiências. Conselhos dos nossos personagens aos profissionais do futuro, de hoje e de sempre.
Não ficar dentro das quatro paredes da faculdade. Eu acho importante a gente se manter atento às outras áreas. Então eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso me atualizar para eu poder seguir o jogo.
Eu diria para as pessoas não focarem em diplomas, né? Eu diria que o foco não deveria ser ter o título ou ter a qualificação, mas sim resolver problemas. A qualificação é um brinde que vem com isso.
O mais importante que o laboratório me ensinou foi aprender a aprender. E isso é o principal para um profissional de tecnologia, porque a gente nunca para. Sempre tem novos softwares, sempre tem novas coisas sendo descobertas e inventadas. E a gente precisa saber aprender.
Você só tem essa vida para ser feliz. Se você está trabalhando e aquilo não está te dando felicidade, parte para uma outra. Eu tenho um primo meu que ele deixou os estudos para ser pedreiro. Eu falei, cara, você quer ser pedreiro? Então seja o melhor pedreiro que existe.
Nada você consegue ou perde sem tentar. Tenta. Querer é poder. É você olhar seu objetivo, eu quero, eu posso, eu consigo. E mete a cara e vai em frente.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. Há 16 anos em seu coração.